Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo. Ofício 093-2001. Peço leitura.
Ao senhor César Cortes, presidente do Poder Legislativo da Câmara de Vereadores. Assunto: encaminhamento de projetos de lei. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminhamos os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de Lei número 029, o qual autoriza o Poder Executivo a dispor sobre o Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025. Projeto de Lei número 030, o qual autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial. Projeto de Lei número 031, o qual autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar. Projeto de Lei número 032, o qual autoriza o Poder Executivo a executar pavimentação de rua das Hortênsias, referente a dois lotes que não aderiram ao programa Pavimentação Fácil e posterior cobrança da contribuição de melhoria. Projeto de Lei número 033, o qual autoriza o Poder Executivo a corrigir nome de rua denominada erradamente pela Lei número 2631 de 2008. Projeto de Lei número 034, o qual autoriza o Poder Executivo a alterar a redação do artigo 93 da Lei Municipal de 3631 de 2017, regime jurídico único dos servidores públicos do município de Arroio do Meio. Solicitamos votação em regime de urgência dos projetos de lei número 030 e 031. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos, Prefeito Municipal Danilo José Brux.
Requerimento dos vereadores. Do vereador Rodrigo Kreutz.
Rodrigo Kreutz, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer seja encaminhada as solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal faça aquisição de parte da área ao lado da Subprefeitura de Arroio Grande dos herdeiros da família de Zildo Bart, onde, hoje, já está sendo usado como depósito da Subprefeitura. Pedido da comunidade que também poderia usar este espaço como estacionamento. Que a administração municipal viabilize a volta do atendimento odontológico nos distritos municipais. Vereador Rodrigo Kreutz.
Do vereador Marcelo Luiz Schneider.
Marcelo Luiz Schneider, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer que seja encaminhada solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal estude a viabilidade de ajuda veterinária aos criadores de ovelhas, ovinos, conforme existente já para os criadores de gado. Vereador Marcelo.
Pequeno expediente. 3 minutos sobre matéria lida. Grande expediente. Fazer a inscrição junto à mesa.
Como? Vamos, vamos.
Com a palavra, por 10 minutos, vereador Marcelo Schneider.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, imprensa, jurídico, demais pessoas que estão nos assistindo. Hoje falar um pouquinho do meu pedido, onde fui procurado no fim de semana por alguns criadores de ovelhas, onde eles me explanaram uma demanda pelo fato de hoje ter muitos criadores já no nosso município e eles se acham também no direito, como os criadores de gado, de ter esse auxílio veterinário também, que seria muito importante para que eles tivessem também um menor custo nesse sentido, mas também poder atender melhor os seus bichinhos, né? Uma qualidade de melhor carne, qualidade no tamanho, na reprodução, e isso com o auxílio veterinário que é dado aos bovinos já, seria importante para esses criadores de ovinos, que hoje, se andar pelo interior do nosso município, sabe-se que tem muitos, dezenas, daqui a pouco até uma centena já, uns com bastante, outros um pouco menor, mas que hoje estão desassistidos com esse programa. Acho que o secretário da Agricultura, podemos fazer uma reunião, a gente chama eles, discute junto com o Conaro, acho que é importante também, se fosse preciso, mas eles também são merecedores deste auxílio que já é prestado a bovinocultura. Meu segundo assunto que eu trago para essa casa hoje é sobre a visita feita à obra do Hospital São José, que está chegando nos finalmente, que fizemos sábado de manhã junto com toda a diretoria do hospital e a comissão, onde nos explanaram, tiraram nossas dúvidas e nos mostraram o pouco ainda que faltava ser feito para terminar essa primeira etapa. Então, acho que esse assunto vai voltar muito à tona. A gente sabe que essa semana, de novo, estava se procurando leitos de UTI para pacientes de Arroio do Meio. E sabe-se que essa obra não pode parar. administração passada botou quase 2 milhões na obra. A comunidade e as indústrias que tiveram a possibilidade de colaborar, eu acho que já fizeram sua parte. Então, acredito eu que com um caixa de 12 milhões hoje, a obra da UTI do nosso município não pode parar. Hoje, caminhando pelo município, acho que é a obra mais importante. E se não fizerem algo meio ligeiro, ela daqui a 15 dias, 20 dias, vai estar parada. Pediram para nós buscar verba federal. Acho que cada um vai tentar. Mas mesmo se conseguir, ela vem daqui a 2 anos, 3 anos. Eu acredito que essa UTI não pode ser para daqui a 2 anos ou 3 anos. Ela tem que ser para logo. E não por causa da pandemia. Também, mas não só por causa da pandemia. Tem muitas outras pessoas que precisam de UTI e a gente muitas vezes acaba não tendo. Então é o momento, acho que a administração municipal tem que colocar algum dinheiro lá para essa obra não parar. A comunidade está esperando isso, isso foi prometido, e senão a obra daqui a 15, 20 dias ela para. Acho que não é mais momento dessa obra parar, acho que ela tem que continuar. Meu terceiro assunto, também a gente pode reunir algumas pessoas. Fui questionado durante a semana, moradores da linha PIT estão pedindo também que se continue mais uma parte de calçamento lá. Muito tráfego na rua lá, em Henrique Beach. Sabe-se que tem 2 pontos do Caminhos da Forqueta, que é a cachaçaria, e também o Colhe Pague lá, onde o pessoal colhe mesmo as verduras. E depois paga o que pega. Então, é um pedido daquela comunidade. Acredito que a Secretaria do Planejamento poderia fazer uma reunião lá, onde a gente também participa, para dar continuidade naquele calçamento e para que aquela comunidade também seja atendida. E meu último assunto, então, voltando a também questionar de novo, que ontem foi dia 1º e hoje é dia 2, o estacionamento rotativo. Uma barbaridade que está acontecendo no município. A gente sempre coloca que ele estava funcionando, sabe-se que precisava ajustes, mas hoje não tem mais. Não tem como explicar. Esse estacionamento precisa voltar o quanto antes. Não adianta ficar prorrogando para o fim do ano, ano que vem. Os nossos comerciantes, a nossa comunidade é merecedora disso. Sendo que já estava acostumado. Sempre tinha espaço. Hoje à tarde foi um caos de novo. Então, chega aí dia 1º até o dia 15, as nossas pessoas idosas não têm como estacionar por aí, para ir no banco, para ir no mercado, e ficam girando e deixam 5, 6 quadros, e daqui a pouco vão para um outro lugar comprar as coisas, é mais vantagem ir para Lajado, um outro lugar, e deixam de ficar no nosso município gastando o nosso dinheiro. Então é uma preocupação também da comunidade, do comércio. E a gente vem trazendo isso, que são pedidos da comunidade. A gente pede uma atenção especial a eles. Seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador José Elton.
Cumprimentar o presidente, colegas, jurídico, imprensa, pessoas que nos acompanham nessa casa, essa noite. Quero falar um pouco hoje sobre asfalto. A administração, dentro do que a gente pregou na campanha, obra dos 4 anos, e a gente está fazendo asfalto na Dom Pedro, a obra está ficando, está andando bem, graças a Deus o tempo está colaborando também, então está ficando realmente muito bonito, e dizer que aproximadamente 60 dias essa obra, seu tempo colaborar, estará concluída. E como todo mundo sabe, tem um cronograma que foi feito, assumido, após essa obra será dada continuidade em Arroio Grande e posteriormente na Medianeira. Mas o que, que eu quero colocar aqui, principalmente da obra de Arroio Grande. Últimos dias, a gente acompanhando as redes sociais, a mídia, o que está aparecendo de padrinho, andarilhos que andam por aí, que querem ser o padrinho dessa obra. Tem gente que teve 12 anos, 8 anos na administração, prometeu em 2 campanhas e não fez 1 metro de asfalto sentido Arroio do Meio, capitão. E agora, parece porque o governador está sinalizando com verbas, com recursos, onde é que a nossa administração já em dezembro, juntamente com o capitão, o prefeito Jari, foi feita a visita ao governador pedindo para que ia intermedir. Eu, particularmente, também com o prefeito, a vice-prefeita, estivemos em Porto Alegre, quando o deputado Hernani Polo estava lá, tinha assumido governador, a gente levou essa reivindicação dessa comunidade para nos dar um suporte para essa obra terminar o quanto antes. Mas que fique bem claro, a nossa administração se comprometeu com a comunidade Arroio Grande, com a comissão do asfalto, que nós iríamos nos 4 anos fazer os 5 quilômetros que falta, que foi falado que é até na Júlio Schnack. E independente de recurso vindo ou não, claro que se vier vai ser mais rápido, vai ser feito mais. A gente espera que o governador realmente destine verbas para nós ajudar, para nós fazermos, de repente, em 2 anos essa obra, terminar essa obra. Mas o que a gente se comprometeu, que esse ano sai 1,2 km, independente de recursos. Então agora é muito fácil vir falar que já estão querendo batizar a criança antes que ela nasce. Mas, volto a dizer, essa administração assumiu um compromisso e ela vai cumprir. Falar um pouco também do recursos federais, já comentei na última sessão. Então, essa semana aí, o assessor deputado Jerônimo Enuir Cardoso fez a entrega oficial ontem da emenda do deputado Jerônimo Gergen para a saúde, no valor de R$350 mil. Então, a gente, eu tenho muito orgulho de estar representando e fazendo campanha esse deputado já há umas 5, 6 campanhas. O Jerônimo é uma pessoa que nunca nos deixou na mão, desde que eu, todos os anos, veio algum recurso. Então, eu tenho muito orgulho em dizer que e por sinal, estivemos vários mandatos fora da administração. e nunca deixamos de trazer recursos para o município. Nunca deixamos, esse deputado nunca nos deixou sem recurso. Todos os mandatos, todo ano, algum recurso era destinado a essa, para esse município. Inúmeras, duas, três emendas para o hospital, asfalto na Lagoas, ampliação da escola São Caetano, enfim. Então agora, esse valor aí que veio para a saúde, que será muito bem investido, será retornado a toda a comunidade Arroio do Meio. De minha parte é isso. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rodrigo Kreutz.
Boa noite, presidente, secretário, jurídico, mais colegas, imprensa e os vereadores aí de Teutônia que nos assistem aí nessa noite. Quero começar falando primeiramente do meu requerimento, que é sobre a compra de uma área ao lado da subprefeitura de Arroio Grande, que é dos herdeiros da família do Hildo Bart. Os herdeiros dessa área estão vendendo a área, inclusive parte dela já foi vendida. Hoje a subprefeitura ela ocupa um pedaço dessa área por depósito de brita, saibro, cascalho, canos e é uma área cedida pela família. A minha preocupação é que, com a possível venda da área, nós não teremos mais nenhum espaço para colocar esse tipo de materiais e vai ficar bem apertado ali na subprefeitura, vai ficar tudo pequeno. Hoje o maquinário ele fica num puxado feito na comunidade, para o uso comum, foi numa parceria, então a outra administração fez, também é da comunidade lá onde é que as máquinas ficam, se elas ficarem no pátio já não tem mais quase onde é que estacionar. Outro problema grande que nós temos lá naquela comunidade, que todo mundo sabe, é quando ocorrem eventos naquele salão, hoje faz tempo que não ocorrem, não tem espaço para estacionamento. É muito difícil e com a vinda do asfalto, acredito que vai ficar mais difícil ainda esse estacionamento. Conversei com os herdeiros e eles iriam vender alguma parte para o poder público. O tamanho da área dependeria da vontade e interesse. Acredito que é o momento é agora. A família está querendo vender de qualquer forma, então pensando no futuro, até porque a subprefeitura e o Vale de Arroio Grande vão precisar desse espaço com a vinda, com o avanço desse asfalto logo mais para frente. Continuando, eu falar da subprefeitura, também parabenizar o Odair, que está fazendo um bom trabalho, hoje também nomeado como subprefeito, também como o Aristides de Forqueta, acho que os dois estão fazendo um trabalho bom. Arroio Grande também está conseguindo fazer um trabalho, melhorando as estradas, atendendo os agricultores. Acho que o secretário Darcy também foi feliz, deixando a patrola lá para o distrito, um distrito grande, que tem bastante estradas, então consegue se melhorar, mesmo com um operador, consegue se fazer um serviço melhor nas estradas. Acho que é sempre preciso atender o contribuinte bem, acho que isso é importante. Continuando a fala dos dois distritos, Forqueta, Arroio Grande, algumas semanas atrás teve a comissão que o colega Pantera há pouco colocou, estava em Arroio Grande reunida, juntamente com o prefeito, vice, teve um secretário, teve o colega Rocha que estava presente, eu estava presente também naquela ocasião. O prefeito Danilo se manifestou também naquela noite, ele me pediu para que nós do MDB, nós continuássemos sim o apoio a esse asfalto da VRS 482, da 811 que vai a Forqueta, pois nós tínhamos sim bastante influência com o secretário de transportes Juvir Costela. Todo mundo sabe que nós sempre estivemos conversando com o secretário de transportes, todo mundo que participou sabe que o governo do estado ele não investiu nada os dois primeiros anos, o momento é agora, isso eu sempre defendi durante a campanha, que esse seria o ano para nós tentar alguma coisa, para nós avançar mais nesses asfaltos. Isso ficou bem claro nas audiências que nós tivemos sempre no Dyer, nos transportes, que se acontecesse alguma coisa para os municípios, seria nesse momento. Acredito que Arroio Grande tem uma chance maior de ser com parceria e Travesseiro, talvez uma expectativa que realmente possa ser indicado pelo governo. As chances realmente existem, precisamos nos mobilizar ao máximo. Semana passada, o ex-prefeito Sidney, ele teve a oportunidade, como o colega Pantera colocou, ele aproveitou o momento, porque até o prefeito Danilo já ligou para ele, pedindo um apoio para ele também, para que isso fosse acontecer. Isso vai ajudar todos de Arroio do Meio. Se nós conseguir essas parcerias, esses asfaltos, nós vamos poder fazer mais para os outros. Aqui nessa casa, eu acho que nós temos que pensar em Arroio do Meio. Ninguém quer ser mais importante que ninguém aqui. Acho que trabalhar, sim, para conseguir as coisas. É o que nós, o MDB, estamos fazendo e vamos continuar fazendo. Acho que eu sempre me dediquei, vou continuar me dedicando para que essas coisas realmente aconteçam aqui em Arroio do Meio. Ninguém está querendo ser mais que ninguém aqui. Outra situação, que fui procurado por alguns avicultores de Arroio do Meio. Eles mostraram a sua preocupação com essa integração no anúncio de algumas empresas, que na redução de alojamento, mais dias de intervalo, então vai novamente sobrar para quem? Para os nossos agricultores. Eles têm os seus custos, acho que logo mais vai sobrar para os suínos, já está começando a ficar mais difícil pelo alto custo. Acho que seria importante nós provocar uma reunião com o secretário, com as empresas e os integrados dessas situações. Porque daqui a pouco a gente poderia pensar com que as empresas também pudessem ajudar um pouco esses agricultores. Sabe-se já que tem cooperativas que estão querendo ajudar, que vão, pelo menos com o custo para essas pessoas se manterem, né? Imagina, quem não tem outra renda, eles vão estar parados sem receber nada. Nós precisamos pensar nesses agricultores. Então, acho que é o momento de provocar uma reunião, acho que era importante o secretário fazer essa reunião, nos chamar também para discutir, para ter o apoio junto com municípios, empresas e os agricultores, né? Outra situação que eu fiz o requerimento é a volta dos dentistas. Eu acho que seria importante a volta nos distritos, esse atendimento do odontológico. Temos 4 dentistas, eu acho que o pessoal está esperando, aos poucos eu acho que teria que retomar esse atendimento também nos distritos. Falando também da UTI, que tivemos a honra de visitar novamente, no nosso hospital São José, acho que a coisa está andando muito bem, o mais moderno possível. Quando a gente pode ir lá olhar, a gente vê, o pessoal explica como é em outras UTIs, como estão fazendo ali, acho que estão fazendo o mais moderno possível, isso é muito importante. Acredito que sim, nós precisamos agilizar a próxima etapa. Acho que isso vai gerar empregos aqui em Arroio do Meio. Isso vai trazer cirurgias de alta e média complexidade aqui para Arroio do Meio. Então, é muito importante, se a gente puder agilizar, se a administração tiver como ajudar, é muito importante isso. A gente sabe, todo mundo está buscando emendas, diferente de qual partido, mas como o colega Marcelo falou, é muito demorado essas emendas serem liberadas. Nós não temos todo esse tempo. Então, se nós puder agilizar isso, acho que isso ficaria perfeito para que as nossas pessoas aqui no município possam usufruir dessa UTI. Também, falando do estacionamento rotativo, já trouxe esse assunto aqui na casa, acho que há uns 2 meses atrás, o colega Marcelo já trouxe, outros vereadores também trouxeram. Acho que é importantíssimo que volte o quanto antes. A gente conversou com pessoas, todo mundo acha que tem que voltar, está difícil do pessoal estacionar. Escuto muita reclamação do pessoal que vem do interior para a cidade, principalmente em dias de chuva, que daí eles gostam de fazer suas coisas na cidade, e realmente não tem lugar para esse pessoal estacionar na rua do centro. Então, o quanto antes, e não tem um custo elevado, acho que ele estava funcionando, que nem o colega Marcelo colocou, não estava perfeito? Não, não estava, mas algum ajuste mínimo traria a solução. Hoje nós estamos correndo o risco dessas pessoas irem a outros municípios fazerem as suas compras. Nós estamos ajudando o nosso comércio com alguma forma de auxílio emergencial, mas de outro lado, alguma coisa fácil que nós também poderíamos ajudar, que eu acho que é muito importante. Na minha parte seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Adil Ismael.
Presidente, minha saudação, colegas vereadores, imprensa. Bem-vindos aos colegas de Teutônia, sintam-se em casa. E quero dizer que parabenizar o ex-prefeito Sidney pela mobilização política que ele fez junto aos deputados Alceu Moreira, deputado federal Edson Brum, deputado estadual e o secretário Juvir Costela, intermediando na questão da importância da inclusão da obra da pavimentação asfáltica, que o Pantera falou, o Rodrigo falou, Arroio Grande Capitão e... Perdão, Arroio do Meio Capitão e Arroio do Meio Forqueta, Arroio do Meio Travesseiro. E agora em junho, provavelmente o governador vai sinalizar, vai anunciar um novo pacote de obras, onde nossos representantes estavam ali para reforçar a inclusão dessa obra, dessa pavimentação tão esperada pela população. E eu já disse isso numa outra sessão, eu sou plenamente favorável a todo e qualquer tipo de pavimentação que acontece no município, mas sempre lembrando que não podemos esquecer dos nossos asfaltos já existentes. A VRS 811 carece urgente de um tapa-buraco, tem ali crateras assim bem violentas, a última chuva se alentou mais ainda, então eu sugiro, senhor presidente, já faz bastante tempo que eu encaminhei esse requerimento e ainda não foi executado. Então eu gostaria que o senhor intermediasse. Quanto à nossa visita, falar da nossa visita da UTI, é uma obra realmente relevante no município, na região. E a visita realmente foi oportuna, onde podemos ver de perto o andamento da obra. E, com certeza, os nossos munícipes, eles merecem esta obra concluída o quanto antes. Marcelinho colocou muito bem ali que realmente não parem os trâmites, os andamentos, não somente pela pandemia, as outras doenças também continuam acontecendo. E realmente os nossos munícipes merecem ser atendidos dentro do nosso município. E se essa obra concluída, com certeza vai dar muita tranquilidade na área da saúde, onde nossos munícipes podem ser atendidos plenamente aqui no município. Seria isso, muito obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Roque Haas.
Senhor presidente, demais colegas de imprensa, colegas de Teutônia. Primeiro assunto não poderia ser diferente do que falar da agricultura. Eu vi o requerimento do colega Marcelo sobre a possibilidade de incluir esses criadores de ovelha no sistema dos veterinários. Já me manifestei nessa casa diversas vezes, juntamente com o secretário da Agricultura. Nós estamos revendo todos os programas existentes, seja horas máquinas, veterinário, incentivo a forageiras, o cheque incentivo, transporte de cal, para que realmente nós cheguemos fazer uma coisa justa para os nossos agricultores. Eu tenho acompanhado um pouco e vejo de antemão coisas injustas nesses programas existentes. Eu vejo um produtor que cria suíno ou aves, que o retorno para o município é 2-3 vezes mais do que um criador de leite. Ele no cheque incentivo ganha o máximo R$ 700, R$ 700 e poucos. E vejo a questão de veterinário, agricultores ganhando um incentivo mais ou menos R$ 1.000 por mês. Analisam vocês como a coisa é injusta, a divisão dos recursos para os nossos agricultores. Se nós analisar, tem agricultores ganhando 7, 8 mil por ano, e um agricultor que cria suíno, aves, que retorna para os cofres públicos bem mais daquilo, ganhando seus R$ 600, R$ 700. Eu acho que está sendo feito um trabalho, é um trabalho demorado, porque a gente tem que colher as ideias e colocar no papel para tentar acertar ao máximo. E com certeza, colega Marcelo, essa questão de veterinário, se esses criadores, que com certeza tem um talão de produtor e tem vendas nesse talão de produtor, eles vão ter um retorno também. Por isso que eu defendo nessa casa, e está no programa da administração, um bônus produção. Conforme o nosso agricultor tem a sua produção, ele vai ter um direito de incentivo. E vamos ser justos com, realmente com aquelas pessoas que estão produzindo e dando retorno aos cofres públicos. Falar também de emendas, eu fico muito grato de estar representando a pessoa do deputado Afonso Han por anos nessa casa. Eu vejo inúmeras obras no município, o colega Paulo também é lá da comunidade de 32, onde se fez aquela obra. Temos recurso em caixa em torno de 350 mil para contemplar um futuro asfalto para a localidade de 13 de maio, mas como a administração municipal está no cronograma de serviço e deu prioridade naquelas obras prometidas e não cumpridas, onde é fácil falar de 10, 12 milhões em caixa, nós vamos fazer sim. Nós vamos fazer, Paulo, aquelas obras prometidas e não feitas. E lá, na Dom Pedro II, já se deu o início. E assim, sucessivamente, os nossos moradores de Arroio Grande, na Medianeira, de tão falada Medianeira, eu acho que nem projeto existe. Mas nós vamos sim, nós assumimos o compromisso e nós vamos honrar. Diferente das pessoas que acham que tem dinheiro, e se tinha dinheiro e foi prometido, por que não fizeram? A comunidade de Arroio Grande pode ter certeza que o compromisso assumido com essa administração, ela vai ser feita. Da mesma forma, nós vamos buscar, Paulo, contemplar Picada Arroio do Meio, Palmas, Pasto Corvo, e falar também do asfalto, Forqueta Travesseiro, Eu me lembro muito bem que esses andarilhos que querem ser o dono da razão, que estão conseguindo esse recurso, eles tinham um governador do partido deles e não foram capazes de trazer. E se hoje essas obras têm a possibilidade de acontecer, porque nós temos um governador que está olhando para o Idomeio, para Capitão e para Travesseiro. E isso, mais do que importante, se nós olharmos esses 2 quilômetros, um pouco mais que falta, para nós fazer a ligação de Forqueta a Travesseiro, o município já perdeu muito com isso. Se o município tivesse feito durante tantos e tantos anos essa obra já há 10 anos atrás, o comércio não daria na situação que está hoje. Nós perdemos grande parte dos moradores de Travesseiro que vinham aqui fazer suas compras no nosso comércio, que estão se expandindo, indo para Lajado, que lá o acesso asfáltico é mais prático. E isso no momento que a gente perde, é difícil se recuperar. Da mesma forma, Capitão Encantado. As pessoas vão se acostumando com isso e vai se tornar numa rotina. Da mesma forma que esses caras, esses cidadãos de Capitão que vinham para o Idomeio, que estão indo hoje para Encantado, é dificilmente nós reconquistar. Mas tenho certeza. Certeza que a administração municipal, juntamente com todos nós aqui nessa casa, vamos ter que buscar, fazer, tirar do papel aquilo que durante muitos e muitos anos a comunidade Arroio Grande e Forqueta sonhava com o tão esperado asfalto, que até hoje não aconteceu. Existem possibilidades. Nós estamos sim embolgados, nós estamos sim buscando a viabilidade desde novembro, dezembro do ano passado. Nós não queremos ser padrinho dessas obras. O importante, meus amigos, existe a possibilidade. E não vai faltar empenho dessa administração para que nós possamos honrar com aquela promessa que já vem de anos e anos que não foram capazes de cumprir. Nós vamos cumprir sim, nem que se for com os cofres públicos da administração municipal. Compromisso assumido, nós vamos honrar. E isso, desde o primeiro momento dessa administração, nós estamos trabalhando para que isso saia do papel. Nós já comecemos cedo e vamos fazer obra nos 4 anos. Nós vamos fazer obra no primeiro ano e vamos terminar nosso mandato nos 4 anos, fazendo obras. Obras pequenas, mas que têm um significado muito grande. Vamos dar valor para as coisas pequenas, porque as coisas pequenas, que muitas e muitas vezes se deixa de lado, mas são de extrema importância na vida de qualquer um cidadão. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Baques.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, nosso amigo Cazer, imprensa aqui presente, colegas vereadores do município de Teutônia, a gente tem uma certa ligação com vocês lá, demais pessoas presentes aqui nesta nossa reunião ordinária da Câmara de Vereadores. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu pouco me manifestei sobre os asfaltos, mas eu acho que nós temos que, de uma vez por todas, parar de falar em padrinhos dessas obras. nós temos que pensar nas pessoas. Eu acho que são mais de 20 anos que batalha para cá, batalha para lá, e o asfalto não sai. Gente, teve oportunidade, não deu. Agora está tendo uma nova oportunidade. Eu acho que dia 8 o prefeito me parece que tem um convite para ir a Porto Alegre, onde vai ser anunciado alguma coisa em termos de obras. Nós temos que pensar nas pessoas que estão mais de 20 anos esperando. Não em pensar em quem vai ser o padrinho da obra. Só isso que eu quero dizer. Um segundo momento eu quero me referir, não poderia deixar de falar um pouco da educação. Eu, na sessão passada, me manifestei sobre a Escola São Paulo, uma nova escola de educação infantil, que está saindo do papel. Beleza, maravilhoso. Mas também quero me referir a um outro projeto que está acontecendo na educação, que eu acho que é por demais importante, em função da modernidade do mundo que estamos vivendo. Me parece que está sendo estudado um projeto onde cada escola vai ter a oportunidade de, pela administração municipal, receber um kit de 30, 40 computadores, mini tablets, para que os professores possam usar em sala de aula. Maravilhoso isso, isso é avanço, isso é progresso, isso é modernidade, beleza. Mas eu quero me referir especialmente hoje a uma situação que eu me debrucei essa semana, pesquisei um pouco, porque muito se tem falado aqui sobre a questão financeira da prefeitura. A gente passou momentos difíceis quando o prefeito, aqui de 93 a 96. E por isso que eu faço esse levantamento, pouco me manifestei. Até a presente data, o município de Arroio do Meio arrecadou quase 44 milhões. Dividido por 5, 8 milhões e lá vai por mês. A despesa nesses 5 meses foi em torno de 33 milhões. Sobra, portanto, 9 milhões. É isso que está em caixa hoje, não os 13 lá que foi falado há pouco. Pois muito bem, desses 9 milhões, eu trouxe aqui, fiz um levantamento, existe 1.874.000 do ano anterior, que tem que ser pago esse ano. Está aqui todos... Todas as pessoas, todas as empresas que deverão receber esse quase 2 milhões, que são vencimentos que devem acontecer, que devem ser pagos agora, que são de anos anteriores. Sobra, portanto, 7 milhões e 200. 2 milhões 260 mil... é que vai ser pago esse ano para incentivo de empresas. Incentivo de empresas. 2 milhões 260 mil. Abatendo, sobram 5 milhões. Se nós considerarmos, eu não sei, e posso ser corrigido, estou aberto para isto, uma folha de pagamento hoje com seus encargos, a folha de pagamento dá 1 milhão e 700, mas os encargos soma-se 3 milhões. Portanto, uma reserva de 13º, dos 5 milhões abatendo o 13º, sobram 2 milhões. Olha onde nós chegamos. Precatórios, são questões trabalhistas, 600 mil reais que têm que ser quitados este ano. 600 mil reais. Sobram 1.400. E aí, gente, existem ainda algumas... Isto aqui é do ano passado, aquele 1 milhão e 800. Mas existem ainda... Olha que nós estamos já em 1 milhão e 400. E ainda existem seguintes situações. Aditivos de contratos do passado que a atual administração tem que bancar. Poclain, uma máquina, 250 mil aproximadamente. Um aditivo da praça, 130 mil. Os gabiões que se sair, isso, 450 mil. O programa do comércio, 300 mil. Uma multa ambiental de anos anteriores, tomara que não saia, mas que está sendo analisada e avaliada em torno de mais ou menos 200 mil reais. E aí chega-se, com essas situações todas, que tem que ser reservado dinheiro, 1 milhão 330 mil. Portanto, se a gente fizer uma análise de tudo que está comprometido, zero a zero. Zero a zero. E tem que ser esclarecido isso, né, para a comunidade. Tem que ser dito isto para a comunidade. Não estou falando bobagem, não. Isso são dados de relatórios, de dados oficiais que eu estou trazendo para cá. E é um estudo minucioso, onde fala-se em números. E aí, logicamente, que se eu estiver enganado ou errado, em algum momento posso ser contestado. Mas existe essa situação. E aí uma outra situação que existe ainda é que os meses bons de receita, janeiro, fevereiro, mas agora estamos chegando para os meses fracos. Meses fracos de receita são junho, agosto, setembro e outubro. Se tínhamos uma média lá de 8 milhões, tomara que isso aconteça. O mês de julho eu não citei, porque o mês de julho é o mês onde se tem uma cota extra de FPM. E aí periga ser um mês bom. Dezembro é um mês normalmente bom. Então eu queria fazer este levantamento, esta avaliação, esta análise, para que a comunidade soubesse da realidade, que não dá para colocar, como muitas vezes aconteceu quando era prefeito, em função de não termos tido um planejamento legal, que isso possa ser repetido agora. Tem que se cuidar. Então não adianta eu dizer na rua que tem 10 milhões em caixa, 11 milhões em caixa. Não é. A realidade, a normalidade, é isso que eu estou falando. Posso estar enganado em centavos para cá, em centavos para lá? Sem dúvida nenhuma.
Uma parte?
Sim?
Não, acho que professor, como um ex-prefeito, e acho que foi muito bem nas colocações, e eu acho que não é só, acho que a pessoa que tem um pouco de noção de gestão e de administração, sabe que é muito fácil falar que tem em caixa, mas a gente tem que sempre olhar as receitas e tem que as despesas, né? Então, essa administração não está preocupada com o que estão falando, está preocupada em fazer gestão. Com certeza vai sobrar, vão fazer sobrar, mas com os pés no chão. Gestão, como o Danilo, em 8 anos prefeito, já mostrou, e se cercou muito bem de secretários, de pessoas, e vão fazer, com certeza, vão realmente fazer uma grande administração, mas com os pés no chão, sempre dentro dos reais, números reais. Obrigado.
Aí o seguinte, né? Ainda não falei que cada quilômetro asfalto, que cada quilômetro asfalto custa 700, eu não citei isso. Então isso tem que ser recuperado daqui para frente. Um quilômetro de asfalto para Dom Pedro, um quilômetro para Rio Grande, outro quilômetro aqui na Medianeira, então sempre tem que se analisar essas situações. Deixar claro, aberto, a Câmara é uma casa aberta para o povo se expressar, e nós, vereadores, temos que trazer, às vezes, essas situações que, às vezes, preocupam. Né? A mim preocupa, por isso que eu fui atrás para verificar essas coisas mais ou menos de acordo com aquilo que está acontecendo. Obrigado, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Vanderlei Majoro.
Caro presidente, colegas vereadores do município de Teutônia, demais pessoas na casa. Minha manifestação de hoje vai ser na ordem de, como tenho falado nas outras sessões, prestação de contas à comunidade. São diversas situações que são sempre debatidas nessa casa, e a nossa obrigação é de dar retorno, de auxiliar intermediar e de trazer soluções para os problemas da nossa sociedade. Falando da Sociedade de Água da Rui Barbosa, acompanhei essa semana uma reunião no gabinete para dar sequência àquele projeto das caixas d'água que necessitam de reparos. Existe aquele projeto do governo federal, na FUNASA, onde no ano passado, junto com o ex-prefeito, a gente acompanhou, e o ex-deputado Nogueira, prontamente, atendendo o nosso apelo, assinou a liberação dos recursos para o ano de 2021. Então, está sendo executado, está sendo planejado aquele projeto para que fique dentro dos recursos que o município conquistou para a nossa sociedade de água. Então, a empresa que está auxiliando o município colocando os profissionais à disposição, está se encontrando uma solução viável, econômica, adaptada aos recursos disponíveis para este fim. Também, na sequência, a colega vereadora já colocou também a questão da vicinal, a Forqueta. Realmente, a gente sabe da situação que lá existe, né? Então, a gente conversou com o planejamento e foi refeito o ofício para o DAIR, que já tinha sido encaminhado, mas não tivemos êxito no primeiro momento. Então, a gente também intermediou, pleiteando que realmente saia um tapa-buraco, uma ação referente a várias situações que ali surgiram nos últimos dias. Questão ali da praça, até o colega Paulo falou que nos seus apontamentos existe um valor que o município precisa adequar ao projeto. Então, isso se conseguiu junto à empresa e essa obra realmente vai iniciar nos próximos dias. Por diversas vezes, pessoas do município que vêm à nossa cidade vendo aquela obra parada já desde o ano passado e muitas vezes as pessoas não sabem o que tem por trás disso, né? Por que para, né? Então, realmente foi em função de que teve se fazer um adendo ao projeto, em função do grande aumento das matérias-primas. Então, a empresa solicitou um recurso a mais e o município com os profissionais, então, agora conseguiu acertar esse projeto e vai se retomar essa obra na praça. Um outro assunto que a gente intermediou, muito a pedido do nosso secretário dos Serviços Urbanos, Marcelo Dullius, que é a questão do cemitério municipal. Inclusive, tem o projeto número 31, que vai à votação, de uma suplementação de recursos. Até cumprimentar o prefeito pela generosidade de liberar o recurso do gabinete para ser investido no nosso cemitério municipal, pela falta de sepulturas, de câmaras, que nós estamos com essa necessidade. Então, esse é um projeto que a gente também intermediou, ajudou a solicitar, enfim, o município tem esse compromisso com isso, e de prontamente já tem um projeto para nós votar hoje, né? Até já quero pedir a aprovação dos senhores, né, que por ser em regime de urgência, às vezes pode parecer que tem alguma dúvida, mas nós temos apenas a disponibilidade de mais 4 vagas, ou 2 já, hein? Então, é urgente, né? A gente, infelizmente, houve bastante falecimentos nos últimos tempos, então tem essa necessidade urgente de nós poder fazer investimento ali. Claro.
ocupar espaço ali. 8 por mês, então, na realidade.
Sim.
Deixa só o número alto.
É. Então, é uma situação assim que tem a urgência, por isso que o projeto está vindo para cá, a gente fez essa intermediação. Presidente, para hoje era isto.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Alessandra Brota.
Cumprimentando, então, o presidente, demais colegas, imprensa e colegas de Teutônia que estão aqui assistindo essa sessão. Bom, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a situação que se formou na última sessão e queria esclarecer para o vereador Marcelo, né, que eu não quis de forma alguma ser desrespeitosa e fiquei surpresa com a forma como foi chamada a minha atenção nessa última sessão em relação a uma discordância realmente da fala do colega, mas eu não falei nada e não fiz nenhum gesto agressivo que pudesse ter se sentido desrespeitado. Mas, enfim, acho que as discordâncias também acontecem aqui dentro da casa e isso é natural. Mas, em virtude, então, disso, eu resolvi colocar de forma bem clara a minha discordância um pouco em relação ao que vem sendo falado de forma um pouco repetitiva. E o colega Paulo agora já esclareceu bastante também, que ele também se debruçou a estudar essa questão em relação ao dinheiro que está sobrando na prefeitura, que é pontuado aqui nessa Câmara, e que acaba dando uma ilusão para as pessoas de achar que tem muita coisa para poder ser feita com esse dinheiro, e, na verdade, ele sim está comprometido uma boa parte desse valor. E, sim, o prefeito, para conseguir fazer essa administração e conseguir fazer sobrar dinheiro, vai ter que realmente, né, ter bastante cuidado com a forma dos gastos que ele faz no dia a dia. Então, eu também cheguei a falar, sentar e conversar com o assessor contábil, porque eu não sou da área contábil e administrativa, e fiquei realmente um pouco, vamos dizer assim, incomodada de não conseguir olhar para um portal da transparência e nem sempre a gente conseguir compreender esse portal da transparência. E eu acho que, assim como eu, várias outras pessoas da comunidade também não. Então, justamente quando a gente olha um saldo, né, e muito bem colocado pelo Paulo, tem sim as receitas, tem as despesas, tem todas essas questões de empenho dentro do município, que não são só coisas que ficam de um ano. E as contas vão passando de uma gestão para outra. Tem coisas desse ano que vão acontecer também. Mas essa habilidade agora do Danilo de conseguir dar conta disso. E realmente eu discordo porque do vereador em relação a essa questão da sua fala em relação a que tem dinheiro sobrando, porque se ele fosse seguir a sua fala, o prefeito, ele talvez colocaria em risco a saúde financeira da prefeitura. Então, quem é um pouco da área administrativa, e assim eu me informei, né, tem que ter esse cuidado para não fazer gastos indevidos, né, de uma forma desvairada, vamos dizer assim, porque, querendo ou não, nós estamos com 5 meses, entrando agora em mês de junho, né, passou 5 meses da administração, então essa cobrança excessiva em relação a fazer obras, fazer estradas, finalizar a UTI, essas cobranças todas, né, elas realmente, se houvesse uma preocupação tão grande em relação a isso, da administração passada, o dinheiro que tinha ficado em caixa teria que ser destinado para alguma coisa do que ficou. Né? Foi devolvido um valor em caixa que existia e por que então não doar esse dinheiro realmente para finalizar a UTI? Por que não foi doado, em vez de somente devolver para um financiamento? Eu acho que isso é uma questão que poderia ter sido pensada pela administração passada. E falando dessa questão da UTI, né, eu fico um pouco chateada, porque eu achei que o convite para ir fazer essa visita ia ser questionado, nós vereadores, de quem poderia e quem não poderia conseguir participar. Né? Eu, sábados de manhã, eu trabalho, inviável poder participar dessa visita. Então, fiquei um pouco chateada com isso, mas eu quero ver se eu convido mais colegas que também trabalham no sábado de manhã, que acho que o Vanderlei, principalmente o Pantera também, né? Não sei se o Rocha também trabalha, mas enfim, né? De nós podermos fazer uma visita à UTI, conversar com o pessoal durante a semana.
Não, queria... Só para colaborar também, né? Que ano passado a administração recebeu 2.700.000 do governo federal. E esse ano, até o momento, essa administração não recebeu nenhum centavo. Então, isso tudo é muito fácil, né? Então, isso também é bom, a gente, a comunidade sabe disso aí. Eu sei que foi bem amplamente divulgado. O governo federal, no ano passado, destinou 2.700.000 para o nosso município.
E o orçamento que foi passado pelo pessoal da UTI semana passada, na última sessão, era em torno de 2 milhões e 800, né? Então, eu acho que, sim, poderia ter se passado um valor maior, para se houvesse realmente essa preocupação com a finalização da UTI, como vocês colocam hoje. Então, vem cobrando a partir deste ano, mas até o ano passado não existia, pelo visto, essa preocupação. Bom, outra questão, então, que é em relação às obras, eu fui, o vereador Marcelo colocou, que trabalharam no passado com 3 equipes para desenvolver as estradas, né? E essa outra questão de ponto de discordância em relação a olhar a forma, né, como vem sendo feito nos últimos anos, onde realmente ano passado talvez teve 3 equipes, mas eu conversei com o pessoal que trabalha lá nas máquinas e justamente eles disseram, não, uma equipe é possível de trabalhar. Mas para dar conta no passado de todas as estradas que foram iniciadas e não finalizadas, teve que se contratar, né, empresas, contratar máquinas por fora. Então, e ainda entra uma questão, algumas dessas estradas que foram feitas, não tinham projetos. Né? Dom Pedro hoje está sendo feito e teve que ser feito o projeto hoje e já tinha sido iniciada no passado a preparação daquela estrada. Assim como tem na Medianeira também e não se vê projeto. Então, quem foi o engenheiro responsável, quem assinou por essas obras? Onde estão esses projetos? Acho que isso é importante, isso sim, eu vejo como uma falta de planejamento de realmente pensar que o dinheiro público tem que ter seriedade e, realmente, na hora de aplicação dele, nós temos que ter um mínimo, que é um projeto para ser desenvolvido, uma obra. Bom, e outra questão, então, que eu quero colocar, que, sim, eu acho que é importante, principalmente, nós temos essa Câmara de uma forma bem mais propositiva, né? Quando eu entrei aqui, a minha primeira gestão, quando eu entrei, tinha um discurso de sermos um partido único, de ter uma proposição, de ter algo realmente construtivo, né? E não tenho visto isso realmente. Todos esses ranços que acontecem, essas cobranças, sem ter uma coerência em relação à forma como foi desenvolvido nos últimos anos. Então, acho que é importante, sim, ter parcerias juntas, conjuntas, para a melhoria de Arroio do Meio. Eu acho que sim, né? Se o Sidney, junto com o prefeito e outros políticos que possam colaborar para nós conseguirmos, eu não vejo problema. Mas eu acho que nós temos que, sim, pensar mais em Arroio do Meio e poder, sim, construir juntos e sem tanto ranço político. Obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Reck.
Boa noite, presidente, nobres colegas, assessor jurídico, secretário Paulinho, a imprensa, o Lima e colegas vereadores de Teutônia. Falar um pouquinho da questão da agricultura, mais diretamente do decreto de emergência de 21 de janeiro, sobre a questão da estiagem, que também acredito que possa ajudar os nossos produtores que tiveram grandes perdas com a questão da safrinha. Acredito que com esse decreto, esses produtores que pegaram milho troca-troca consigam ser anestijados e que o município consiga bancar junto com o Estado essa semente. Da mesma forma também, esses mesmos produtores que hoje acredito que mais de 90% tenham financiamentos possam postergar esses financiamentos por mais um ano. Então, por isso a importância também dos decretos de situação de emergência. Fale, colega.
Acho que é bem importante a tua colocação nesse assunto. Eu acho que se eles conseguirem postergar essas dívidas para o próximo ano, como aconteceu ano passado, e a anistia desses milho troca-troca, acho que já é uma coisa importante, como aconteceu o ano passado. De pouco em pouco sempre ajuda esses agricultores.
Isso, porque que são tão sofridos sempre acabam sofrendo ainda mais por causa das intempéries da natureza. Falar também, meu segundo assunto, a questão do estacionamento rotativo, que hoje já faz 5 meses que ele foi suspenso. O próprio comércio começa a reclamar muito. As pessoas, então, que vêm do interior para estacionar, já foi colocado antes por mais colegas, muitas pessoas acabam procurando, principalmente as pessoas um pouco mais idosas, que já têm um pouco de dificuldade, enfim, não se acha mais estacionamento. É só dar uma volta de manhã ou de tarde aí no centro aí, vocês veem a dificuldade que se achar uma vaga. Tem que dar voltas e voltas e voltas e não tem estacionamento. Então, eu pergunto por que está parado tanto tempo. Se tinha ajustes para fazer, beleza, faz e implanta de novo. Mas já fazem 5 meses que a gente está nessa lenga-lenga aí. A questão da UTI, pessoalmente fiquei muito triste com a situação. Eu tinha pedido essa para o presidente uns 2 meses atrás, e por causa da pandemia acabou demorando um pouquinho para se marcar essa reunião com a comissão e com o pessoal do hospital, a direção do hospital. A gente viu lá o andamento da obra, eu já tinha ido outras vezes lá, acompanhado um pouco, assim como também faço em outras obras públicas do município, que é também a nossa função de fiscalizar. Então, na verdade, meus colegas já colocaram a situação, na verdade hoje já está atrasado essa situação, porque hoje já deveria estar ficando pronto os móveis sob medida, que para isso não tem recurso, para não parar a questão da UTI. Então, não é um valor, os móveis sob medida que terão que ser feitos, não é um valor grande, é em torno de R$200 mil pelo orçamento, inclusive foi apresentado aqui para nós, e esse recurso hoje não existe ainda. Então, a preocupação é muito grande, a gente sabe que está vindo mais uma onda do Covid, e não só isso, a gente também tem situações de outras pessoas que precisam de UTI e ela, infelizmente, eu estou vendo que ela vai acabar ficando parada. Dizer também, como nossos colegas, a Alessandra, o próprio Pantera já falaram, a questão do valor que veio ano passado de recurso federal para combate ao Covid. Acredito que hoje o município não tem mais o médico intensivista lá no hospital, que isso deve ter parado, porque esse recurso foi usado também para isso. Esse recurso foi usado para formar os 10 leitos dentro do hospital para combate ao Covid, para os primeiros atendimentos. Esse recurso foi usado para compra de EPIs, que foi muito difícil, por sinal. A gente teve empresas que ajudaram e intermediaram, que é a Girandsolo, a pessoa do Gilmar, para conseguir, na época, EPIs, luvas, máscaras, enfim, que não tinha no mercado, que todo mundo acabou comprando, e o valor subiu lá em cima. Então, também a gente pode buscar todos os empenhos, esse valor foi contratado, que hoje não tem mais também. O município fez um consórcio, mais 5, 4 municípios, e se pagava um valor mensal para o município ter leito de UTI disponível quando precisasse no Hospital da Estrela. Acredito que hoje isso também não existe mais. Então,
inclusive aprovado aqui nessa Câmara de Vereadores.
É, então, eu não estava aí ano passado, mas então tem ali algumas situações. Além disso também, desse valor foi 500 mil, foi para a UTI e foi 900 mil reais do dinheiro, do caixa do município, que é dinheiro de todo mundo, foi para essa UTI, que está andando até hoje com esse recurso. Agora, o prefeito de hoje já faz 5 meses, não botou nada, então a UTI vai, infelizmente, vai parar. Sobre a questão...
Dá uma partezinha só.
Sim.
Foi investido também na ala de isolamento do hospital.
Isso, dos 10 leitos.
Para que se tivesse, foi investido um bom dinheiro para se fazer um isolamento lá, adequado, que o hospital não tinha. Também.
Contratado equipes de enfermagem para o posto de saúde, que só cuidavam disso lá no hospital, a mesma coisa. Então, isso é bem transparente. Essa questão dos asfaltos, eu sempre fui parceiro, fui secretário de obras, e não posso deixar de lembrar que a administração passada fez mais de 18 quilômetros de asfalto. A gente também, colega Rocha colocou, que tinha o Sartori, que era do partido, mas também lembrar, então, que o secretário de Obras e Infraestrutura, na época, era do seu partido e que também não adiantou nada. Então, são situações que fico bem tranquilo, porque eu fui inúmeras vezes junto com o secretário para tentar buscar viabilizar esse convênio, que a gente conseguimos fazer 4 quilômetros do Narito para dentro, na RS. Fizemos o asfalto lá na Picada, fizemos no Passo do Corvo, começamos a base lá em Palmas, e sim, com algumas situações, 2 equipes, 3 equipes trabalhando, equipes pequenas, um caminhão e uma retro para fazer limpeza de vala, adiantar a questão das drenagens, então isso tudo ajuda. Hoje eu vejo que continua o passo à frente, que sempre foi defendido, inclusive pelos colegas, Rocha e mais pessoas, e a qualidade está muito boa da base, só acho que ela está um pouquinho devagar. Se a gente continuar nesse passo, a gente vai... E tem condições, sim. É só as máquinas não ficar 1 semana, 2 semanas, às vezes, na oficina do parque de máquinas, que daí vai andar um pouco mais e tem maquinário para fazer isso. Sobre a questão da colocação do caixa, que as pessoas, que meus colegas colocaram, eu vejo... Uma das alternativas, tem duas, ou os orçamentos, ou os relatórios que o professor Paulo apresentou, colega, está errado, ou o portal de transparência está errado, ou sendo alimentado errado. Não vejo outra justificativa. Porque no portal de transparência, que deve estar correto, tem um valor, né, que não está somado ao valor que ficou em caixa do ano passado, e os relatórios apresentam outro. Então, não sei dizer o que está acontecendo. Mas, enfim, da minha parte seria isso, presidente.
Passa a presidência para o vereador Marcelo.
Eu recebo a presidência e passo a palavra ao vereador César.
Boa noite, colegas vereadores. Primeiro assunto que eu trago, agricultura. Essa semana eu estive conversando com vários moradores, não só de 32, mas outras comunidades, que estão bastante aliviados com essas chuvas mais abundantes que aconteceram agora, principalmente em questão do abastecimento de água, que já estava escasso de novo, principalmente em 32, nós tínhamos Dona Rita também, Cascaieira, e com essa abundância de chuva isso já se tornou a normalizar de novo. Outra preocupação que eu tenho bastante, fui conversar com vários criadores de frango. Está vindo aí uma crise que vai atingir nossos criadores de frango. Inclusive, alguns aviários já estão vazios, né? Vai ter um vazio sanitário, né? que não deixa de ser bom, mas é uma desculpa pelos alto índice do nosso alimento que é produzido, dado aos frangos. Então eu me preocupo bastante. Um mês e pouco, um aviário vazio é um lote a menos, né? E o investimento está ali. Então, e nos porcos está se vendo a mesma projeção. Daqui a pouco, não sei se vai... Já nós estávamos fazendo vários investimentos no município. Estava sendo feito várias teleplanagens, inclusive hoje já temos uma ou duas, onde é que as firmas mandaram dar uma esperada na construção, porque não sabe qual vai ser o panorama dos nossos suínos para esse ano. Sempre pensando, me preocupando bastante para a questão da agricultura, porque, como eu sempre digo, a agricultura é a nossa base, né? E, ao mesmo tempo, não podemos esquecer da saúde. Eu sempre vejo 5 alicerces o município precisa ter. A agricultura é o começo. Aí depois vem a saúde para podermos trabalhar. A educação, onde é que deixar nossos filhos na escola, está indo, no meu ver, de vento em polpa. Acompanhei essa semana mais um lançamento de uns projetos da Secretaria da Educação, representando a Câmara de Vereadores. Gostei, aplaudi. Está de parabéns à equipe da educação. Pois a indústria, temos que sempre cuidar bem da nossa indústria, onde é que nós temos nossos empregos, né? Pelos nossos munícipes. E esses 4 indo caminhando bem, o comércio caminha bem junto, né? Nesse sentido, eu quero fazer um comentário a respeito da nossa indústria e comércio, principalmente indústria e empresas, onde é que foi procurado por várias pequenas empresas. Eu sempre acho importante nós cuidar das pequenas empresas, que elas também absorvem vários munícipes como funcionários. Onde é que eu fui questionado sobre incentivos que vai sair para o comércio agora? Eu disse, não, o comércio precisa de incentivo, é bom. Nós também precisamos. Teve algumas pequenas empresas agradecendo. Até tive bastante contato essa semana com o nosso coordenador Suga, do Indústria e Comércio, né, que algumas empresas elogiaram ele, né, pela conduta que ele está tomando, né. Algumas empresas vieram se queixar um pouquinho, né. Nesse sentido, eu quero chamar um pouquinho a atenção da administração, sou parceiro em ajudar. Muitas dessas pequenas empresas não precisam de incentivo financeiro. Elas precisam de um incentivo numa licença, num apoio de um projeto, num acesso, numa terraplanagem. Então, eu acho que fica bem fácil de nós poder ajudar todas as empresas, como estamos, vamos ajudar o comércio. Então, as pequenas empresas, acho que fica interessante, né, a gente se preocupar bastante com essa ajuda também. Continuando nessa linha, todo mundo, a maioria, ficou falando do caixa da prefeitura. É uma questão que eu vejo, os pagamentos que ficaram de outras administrações, uma coisa normal e que sempre vai continuar ficando. Só que a maioria dessas coisas eu vejo como investimento. Como foi comentado, 2 milhões para a indústria, isso é investimento? Nós estamos garantindo o emprego dessas pessoas que vão ter salário depois, que vão vir no comércio comprar. Isso é uma roda que fica girando. Não podemos pensar isso são despesas. Eu acho que vem investimento. E que nem o Vanderlei foi muito feliz na explicação dos aditivos que nós temos ali na praça. Na praça vem uma emenda parlamentar. Vamos deixar escapar esse dinheiro por causa que agora a lei permite, como eu fui me informar com os advogados, a lei permite a empresa executora entrar com processo para requerer mais esse aditivo. É a lei que permite. Então o Vanderlei foi feliz nessa explicação. É a mesma coisa dos caminhões. O prefeito passado conseguiu o auxílio para nós recuperar o estrago que nossa enchente fez. Vamos deixar assim? Não tem como deixar assim. Nós temos que recuperar aquela estrada ali. Daqui a pouco nós estamos encostados nas outras moradias do outro lado da rua. E aí nós, por causa da pandemia, nós temos esse aumento dos nossos preços para fazer essas obras. Então, nesse sentido, infelizmente, as empresas têm esse direito de pedir esses aditivos. Então eu vejo isso tudo como investimento, e não como às vezes despesas, né? Isso a prefeitura eu vejo como a sua casa em casa. Isso é uma empresa, a família também. Nós temos um orçamento e temos prioridades. O prefeito vai escolher as prioridades que ele acha mais importante. E dentro da nossa casa, nós também temos nosso orçamento, nosso salário. Então, nós vamos ter que escolher o que nós podemos fazer e o que não podemos fazer. Nesse sentido, só quero fazer uma discriminação em cima das indústrias, que nós temos que ajudar bastante também. E o investimento que sempre fica de um município para o outro, de um ano para o outro, que nem o Rocha falou, também está sendo feito um levantamento dos investimentos da agricultura. São tudo investimento. Esses colonos nos têm que ajudar para depois eles dar o retorno e o município ter o ICMS novo. Então, isso é apenas uma roda que fica girando em cima desses 5 alicerces que eu botei ali, que não pode parar. Então, isso é nesse sentido, a gente tem que sempre torcer e trabalhar em conjunto para sempre ver o município cada vez mais melhor e organizado. Seria isso. Ordem do dia. Leitura dos pareceres. Peço ao secretário.
Parecer número 007 de 2001 da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 31 corrente, de maio corrente, analisou os projetos de lei número 027, 3031, do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica da Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e à constitucionalidade.
Projeto 027 do Executivo.
Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão de Finanças e Orçamento, reunida dia 31 de maio corrente, analisou os projetos de lei número 27 e 3031. Do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário.
Projeto 027-2021 do Executivo. Peço a leitura.
Concede denominação de rua no município de Arroio do Meio.
O projeto está em discussão.
Eu, em sessões passadas, eu já havia me manifestado a respeito de certas denominações de ruas. E eu acho que não deve ser assim como está sendo feito. Comuniquei isso ao prefeito. E eu acho que esses nomes que estão sendo dados têm alguns familiares que nem se lembram, nem sabem. Então eu peço vistas ao projeto para que a gente possa ter não tem tanta urgência isso aí, eu peço vistas para que a gente possa esclarecer melhor essa situação de denominação de ruas. Peço vistas.
Projeto com pedido de vistas. Projeto 030 do Executivo. Peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no orçamento do exercício de 2021 no valor de R$18.150,66, indica recursos.
O projeto está em discussão.
Senhor presidente, eu acho assim que nós não deveríamos sempre votar projetos de urgência. Sabe, a gente não consegue nem discutir, nem ler, nem... Eu acho que o Executivo tem que mudar essa situação e tem que encaminhar. Claro que existem os projetos de urgência, mas ele deve encaminhar dentro da normalidade, para que nós, vereadores, tenhamos tempo de fazer uma análise melhor. Claro que eu sei aqui que existem convênios do Covid, coisa e tal, mas eu acho que os próximos... Vou votar a favor, se assim entender a turma, né? Mas eu acho que eles têm que vir no seu devido tempo, né, para que a gente possa fazer uma análise de cada projeto. Obrigado.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 031-2021 do Executivo. Peço leitura.
Autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito suplementar no valor de R$60.000. Indica recursos.
O projeto está em discussão.
Como eu já me manifestei no grande expediente, de certa forma até eu concordo com o colega Paulo de quanto menos projeto em urgência é melhor para nós, a gente consegue consultar o executivo e se inteirar melhor das situações, mas eu até acho que algumas situações estão ocorrendo em função da troca de governo, é normal isso, então todos os setores têm pessoas novas que ainda estão se adequando a muitas situações e às vezes algumas coisas passam por desapercebido, como essa questão ali do cemitério municipal. Então, quando foram ver, se deram conta que há falta dessas sepulturas, então teve que se fazer esse projeto de urgência para tentar chegar e conseguir confeccionar ali para que não falte. Então, eu acho que justifica e eu voto a favor.
Só para contribuir um pouco, né, também desse projeto, acredito que todos os vereadores têm a mesma concordância que o vereador Paulo, nesse sentido, né, de que os projetos têm que vir com um pouco de tempo para a gente poder discutir eles, mas, sem dúvida nenhuma, a gente sabe também que um ou outro passa e vai passar, porque é de extrema importância, como este aqui. Mas também eu quero deixar de parabéns, né, desde o prefeito Sidney, quando ele assumiu o governo, aquele cemitério municipal era um caos. Coitada daquelas pessoas que tiveram que fazer os enterros lá, um por cima do outro, né, e desde aquela administração começou a se organizar um pouco melhor aquilo lá. Agora, então, ainda bem que o prefeito Klaus teve essa visão, que nem o Paulo falou, anos 16 pessoas foram alojadas lá, uma visão para frente em 2 meses, né, que pouco dos outros, alguns prefeitos não deram, né, e este local que é tão importante foi muito bem valorizado pelos nossos 2 últimos prefeitos. Espero que este aqui também faça a sua parte.
Muito bem colocado, Marcelo. Eu estava lendo o projeto de tarde e que bom que o colega Vanderlei esclareceu ele. Acho que quando precisa vir um de urgência, é bom que esclareçam para todos. Acho que da situação estavam sabendo de todos, nós não estávamos sabendo certo. Então, se esclarecer, eu acho que não tem problema nenhum, a gente vê que é realmente de necessidade, mas, de repente, conversar para esclarecer para nós também essas situações.
Só para também colaborar, eu acho que é de extrema importância, sim, o cemitério municipal, uma vez que, né, hoje, quem é católico e evangélico, não tem mais tantas pessoas que têm, que aderem sim a uma religião específica e precisam realmente, né, do cemitério municipal. E justamente agora essas várias mortes que aconteceram repentinamente nos últimos tempos, que quando se deu como começou, realmente as vagas que tinham se esgotaram rapidamente, né? E até colocar que o pessoal da secretaria, lá de serviços urbanos, já vem fazendo algumas jacovas, porque sabe que talvez até conseguir construir essas novas, né, gavetas vai se levar um tempo. Então, só para também comentar sobre isso.
Acho que só para comentar sobre esse projeto, acho que tanto A ou B, quem já foi prefeito, que fez a parcela deles, acho que a administração municipal está da mesma forma, mostrando que irá dar sequência no que realmente está existindo. Esse projeto já veio ao encontro e está demonstrando que, de fato, ele também está preocupado e está resolvendo uma situação que, no ponto de vista, é de emergência. Seria isso. Obrigado.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 029, 032, 033 e 034 de 2021 do Executivo, baixam as comissões. Tribuna livre, explicações pessoais. 2 minutos sobre posição tomada na sessão.
Presidente, sobre o assunto que eu levantei, que o senhor se reportou, me parece que deu a entender assim que era contra os incentivos, absolutamente. Tomara que venha mais empresas para que a gente possa dar mais incentivos. Eu me referi só que isso tem que ser pago. Né? Tomara que venha mais gente, mais empresa para que a gente possa dar mais incentivos. Então, plenamente a favor de incentivos. Né? Eu só relatei o valor que vai ser despendido esse ano, que é um investimento para o município. Né? Isso que eu queria deixar claro.
Eu gostaria também só de colocar que talvez seria interessante que essa Câmara tivesse talvez uma fala do assessor dessa parte da contabilidade para esclarecer a dúvida do Paulo Reck, né, em relação ao relatório e a todo o estudo que fez o Paulo Bates. Talvez seja interessante a gente escutar quem realmente, né, é o responsável e cuida dessa parte das finanças da Prefeitura.
Que se falou na sessão, né? Isso que eu falei do estacionamento rotativo, acabei esquecendo da pintura, né? Das vagas dos carros ali, que hoje não existe mais, né? E que teria que ser feitas. Falar um pouquinho do orçamento. Hoje cada um, então, vamos dizer assim, interpreta como é, mas tirei hoje do portal da transparência. Está aqui, para quem quiser olhar. Acredito eu que não possa estar aí faltando todo esse dinheiro e ele está todo gasto. Ou não se entende nada disso aqui. Então, não consigo entender como é que um cidadão comum vai acompanhar isso. Então, acho que tem que ser mudado, tem que ser explicado diferente isso para cada um de nós. Imagina, então, para toda a comunidade. Acho que está na hora, né? Seria isso.
Acho que, conforme o colega Marcelo colocou, acho que se existe esse valor... Mas existem os compromissos, né? E os compromissos foram colocados e são verídicos e não tem nenhuma mentira em cima disso. É uma real citação. Se tem pessoas que interpretam, então, querendo tumultuar, eles falam daquilo lá que, de fato, não estão se espelhando naqueles compromissos que a administração vai ter durante o ano. Colocou bem o colega César, acho que é um investimento nas empresas. Dessa mesma forma, eu já estou procurando há muito tempo os agricultores, que eles tenham um retorno justo, né? Mas são quase 2 milhões que vão sair dos cofres públicos para pagar esse investimento. Acho que é bem claro, né? E o colega Paulo também mencionou aqueles 2 milhões e 700, né?
Mas é daqueles 2 milhões e 800, a questão do Covid veio mais 3 milhões e 800 para contemplar esses programas, né? Isso também é verídico, né? Então, se foi feito alguma coisa no ano passado, a questão do Covid, evidente, veio 2 milhões e 700, veio 3 milhões e 800, veio mais 104. Se tiver alguma dúvida na próxima sessão, eu posso trazer. E deixar bem claro, esse ano, desses milhões, desses 2 milhões e 700, 3 milhões e 800, a administração municipal não recebeu nenhum centavo ainda. Seria isso só para ajudar a contribuir e tentar esclarecer o que de fato realmente existe, né?
Peço então para o colega que traga detalhado, né, para terminar com essa folia aí. Você veio, o senhor está dizendo que veio 2.700 mais 3.800. Então, que traga isso para a gente, todo mundo, ter a mesma fala e para ser, que seja transparente o processo. Né?
Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.